Agora, Pedro Ernesto Denardim, bom dia, Pedro.
Escola, um grande dia para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o grande, o extraordinário, o inigualável, o único Pelé. Nada é parecido, nada chegou perto, ninguém conseguiu chegar perto do Pelé nos seus números. O Pelé foi tão extraordinário, é tão extraordinário que está vivo, graças a Deus. E por falar em coisa extraordinária, Escola, eu quero te lembrar o seguinte: Gaúcha ZH e a edição de hoje da Zero Hora traz 80 fatos para comemorar os 80 anos do Pelé. Trabalho que é do Felipe Duarte e também do Gustavo Manhagol. Trabalho espetacular, olha, quem tem a edição da Zero Hora aí tem que dar uma olhada, porque são 80 momentos importantes da vida do maior futebolista do mundo. E eu duvido, Daniel Escola, duvido, não sei se tu concordas comigo, que vá aparecer alguém parecido com o Pelé. Sim, nós já vimos Ronaldo, Romário, Platini, Cruyff, Beckenbauer, nós já vimos grandes jogadores, mas igual o Pelé não tem. Eu já, agora tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo. O que mais chegou perto dele foi o Maradona. Só que o Maradona, por seus problemas pessoais, acabou do jeito que está, né? Lamentavelmente. É um cara que está completamente desorganizado na vida, tá? E a coisa não anda bem no sentido dele. Agora, tecnicamente, foi o que chegou mais perto do Pelé, tá? Mas não dá para pensar que alguém vai chegar perto do Pelé. Ele tinha tudo para ser o grande jogador. Ele disputou 3 Copas do Mundo, ele ganhou as 3, Escola. O Brasil nunca tinha sido campeão do mundo, até que em 58 apareceu um guri de 17 anos, que, como dizia o narrador, aquele que tu conhece, ainda não tinha formação dos pelos pubianos completos e estava ganhando a Copa do Mundo, Escola. Tu tá me entendendo?
O Pelé elevou o patamar do futebol brasileiro, e internacionalmente, né, mundialmente, a um patamar em que o Brasil nunca mais saiu, tu entende, Pedro? Eu tava falando com a Rosane mais cedo aqui no programa, tu vai em qualquer parte do mundo, tu fala que é brasileiro, se entrar no assunto futebol, surge o Pelé naturalmente. O Pelé mais consagrado, o nome Pelé, do que o futebol brasileiro.
Tem um engano teu, não precisa falar no futebol. Tu diz, eu sou brasileiro. Pelé!
Pelé, sim.
Que é, o cara já sai gritando, assim. E aí, se tu puxar o papo, bom, aí ele já te bota, vai pedir um uísque, ele já bota um chorinho, fica aquelas coisas assim, fica todo teu.
O Pelé é símbolo de futebol, né? Pelé é símbolo de
símbolo
futebol.
De futebol.
E um bom exemplo, né, Pedro?
Sem dúvida nenhuma.
Bom exemplo,
Pelé tem uma vida profissional, olha, muito boa. Ele depois tentou ser dirigente, ele andou brigando com a CBF, aí que eu acho que ele não foi muito bem, sabe?
Porque o Pelé tentou até não a política diretamente, mas o Pelé chegou a ser ministro, né, Pedro?
Sim, ele foi ministro e ele, inclusive, tem a Lei Pelé, né? Que é a forma como os clubes hoje tratam o contrato de seus jogadores, que outra coisa não é nenhuma sequência daquilo que pensa a FIFA, e que não é uma coisa muito boa para o futebol, mas é boa para os atletas. Não é boa para os clubes, mas é boa para os atletas. Essa é uma discussão bem ampla que tem aí. Eu não sei se ele está certo ou se está errado. Eu, por vezes, acho que os clubes estão muito desamparados na relação com seus jogadores, mas, enfim, a FIFA fez assim, o futebol é assim, o que a gente vai fazer?
Bom, tem uma outra coisa sobre o Pelé e a geração dele, é que o Pelé, além de ser o melhor jogador da geração dele, melhor jogador de todos os tempos no Brasil, o Pelé também tinha uma vida muito regrada, né? Ele era um exemplo, né? Ao contrário de pegar o Garrincha, por exemplo. Garrincha tinha uma vida toda desorganizada, bebia, farra, e mesmo assim não conseguia jogar bem, né? Mas o Garrincha não era um exemplo. Não era uma figura exemplar, né? Não era uma figura a ser seguida, né? no seu comportamento, né?
Sem dúvida nenhuma. Ele casou 3 ou 4 vezes, né? Ele entrou, o que pode acontecer na vida de qualquer um, né? Mas nunca teve, assim, um problema. Ele teve mais problema até com o filho dele, que andou se movendo em drogas lá, o Edinho, isso. E aí ele teve alguma dificuldade. Sabe que o cara que é pai, né? Daqui a pouco o filho tá nessa situação. É uma desgraça. Mas, enfim, um grande cidadão, um cara que sempre atendeu a todos numa boa. Todos que jogaram com ele têm os maiores elogios em relação a Pelé, que ele ficava... Quando ele estava assim, bem quietinho no vestiário, ele entrava em campo e arrebentava com o jogo. Então os jogadores olhavam para ele, eu sei que o Alcino me falava isso. Olha, quando o Pelé ficava bem quietinho lá no canto, aí a gente ganhava de 5-0, sabe? Uma coisa bem carinhosa, assim, do Alcino. que lamentavelmente já nos deixou, né? Mas foi um grande centroavante também, que jogou com o Pelé lá no Santos, e que tinha muito carinho pelo rei do futebol. Enfim, uma figura ímpar, única dentro do futebol. Ontem, escola, foi um fim melancólico da dupla Grenal, nesta final da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas vá lá, já estavam classificados, ou quase isso, então vá lá que seja. O Internacional até botou time em reserva. Mas ficou ruim, né, escola? Tá, preservou os jogadores para o jogo contra o Flamengo. Certo, sim, certo, o Inter já estava classificado. Mas a gente sempre fica com uma ponta assim, pá, mas que, pô, perdeu, o Grêmio só empatou, o Grêmio reclama pênalti, vai cobrar pênalti, perde quase todos, sabe, aquela coisa assim. E nos dá uma ideia, assim, de que o futuro da Copa Libertadores para o Grêmio e para o Inter talvez não seja tão bom como a gente imagina. O Grêmio termina com 11 pontos, o Internacional termina com 8, e quero te fazer um convite, Daniel Escola. É. Um convite. Diga. Muito importante. Ouvir a Rádio Gaúcha a partir do meio-dia, porque a Confederação Sul-Americana de Futebol estará colocando o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América. E aí, atenção, gremistas e colorados, tem time bom e time ruim. Então, é importante, primeiro, torcer para que o seu time tenha como adversário um time mais fraco, que não pegue, por exemplo, o Internacional, o Palmeiras, o River, o Boca, o Flamengo, o Grêmio, pode pegar qualquer um, mas ele pode pegar lá também o Jorge Wisterman, ou sei lá quem lá que tá lá, tá? E depois de torcer por um time fraco contra ele, secar, sabe que gremista e colorado um seca o outro, né? Seca para que o outro tenha um time, um adversário bem poderoso. Porque esse é o meu Rio Grande, né? O meu Torrão Macanudo.
Sabe, Pedro,
já cantei isso pra ti, né?
Já cantou. Pode cantar de novo, não tem problema.
Minha terra abençoada, onde não falta nada. O Rio Grande tem tudo. Minha terra abençoada, onde não falta nada. O Rio Grande tem tudo. E que tem de secador, Daniel Escola, é uma coisa
impressionante. Ah, o velhinho tá bem, hein? Tá com vigor essa voz aí. Não, ô, Pedro, olha só.
Esperando. Não, já vou te dizer o seguinte aqui, já vou te dar uma notícia.
Diga.
Porque... como agora o Atualidade é o programa mais ouvido da Rádio Gaúcha, ganha de todos os outros, ganha do Macedo, Sala de Criação, essas porcaria, tudo que tem aí, o melhor é o Atualidade, tá? Eu quero dar notícia na Atualidade. Não terá o Planeta Atlântida, tá?
Tá.
Mas terá uma série de shows, certo? É. Lá no mesmo local onde está o Planeta Atlântida, lá na Saba, lá na...
Sim,
lá, tá?
Na Saba.
Uhum. E um dos shows do verão... é Pedro Ernesto e...
Não acredito. É sério isso?
É, vou colocar um Uber à tua disposição e da Rosane. Um Uber daquele laqueiro, sabe? Bonito, sabe? É. Com um lanche lá dentro, sabe?
Não, é sério isso? Como é que vai ser isso, Pedro? Como é que...
serão shows dentro do carro, né?
Ah, que interessante, drive-in.
Drive-in, tudo é drive-in agora.
Drive-in, é. Quem está fazendo isso é uma empresa aqui de Canoas, junto com a Impacto. A Best Produções está produzindo esse tipo de coisa. Aquela que fez o Natal do ano passado, que não vai poder fazer esse ano por recomendações aí sanitárias, né? Ela está indo lá para Saba,
tá.
E junto com a Impacto, vai ser mais ou menos o que tem no Beira-Rio ali.
Interessante.
É, interessante. E eu já estou na boca, tá entendendo? Uhum. Então, eu vou pegar o Uber pica, aquele bonitaço, tá? Botar para vocês dois, tá? Mas vou botar assim, sabe, salames, queijos, essa coisa toda, vinhos,
sim.
Vinhos da Serra Gaúcha, etc. Claro. Para ti, para Rosane, para vocês.
Se pudesse assar para 2020, é melhor ainda, viu, Pedro?
2020, é.
Olha,
tá muito
olha
boa,
Pedro,
né?
Nem precisa de Uber, né? Eu acho que eu coloco o meu Toyota à disposição.
Ah, então tá bom, se tu comprou um Toyota lá na Car House, tu sabe que tu comprou um carro de qualidade, né? Não tem dúvida.
Que legal. O problema vai ser o seguinte, Pedro Ernesto cantando no palco, o cara dentro do carro com os vidros fechados, tirando um soninho.
Olha, isso é bastante provável, né? Escola, tu também tens me ajudado muito na minha carreira artística. Tu, aqueles canárias, aquela corja na sala de redação, sabe? Vocês estão terminando com a carreira de um grande cantor, o Rio Grande está perdendo.
O Rio Grande conhece a tua história. O Rio Grande sabe que tu é um grande narrador e de vez em quando arrisca como cantor, Pedro.
É, mas
aliás,
aí numa
tão
cara
bom
de
narrador,
pau, eu vou te contar.
É tão bom narrador que esse trabalho de GZH, recuperando a história do Pelé, fazendo uma homenagem ao Pelé, aos 80 anos do Pelé, tem um extrato desse trabalho que é muito interessante. Em 1959, o Pelé fez um gol extraordinário. Ele deu quatro vezes ele deu chapéu nos adversários. É, um deles, minha inclusive, nossa, no goleiro, e marcou um dos gols mais bonitos de toda a carreira dele. Só que não tem registro desse gol em vídeo. Sabe o que GZH fez, Rosane? Animou com ilustrações do Fraga e com a narração do Pedro a reconstituição desse golaço. Vamos ver?
Em 2 de agosto de 1959, o Santos foi à famosa Rua Javari para enfrentar o Juventus. O esquadrão praiano era cheio de craques, mas, acima de tudo, tinha o futuro rei do futebol. Quando Pelé tocava na bola, era vaiado por mais ou menos 10 mil torcedores. Irritado, ele prometeu dar o troco e marcou 2 dos 3 gols santistas. Mas o golpe final ficou para os últimos minutos do jogo. Aos 36 do segundo tempo, recebeu um cruzamento pela direita. Mão de ossa, o goleiro adversário avisou o zagueiro: cuidado, olha o cão.
Lá vai o Santos, lá vai Pelé, domina a bola pela meia esquerda, tentou passar pelo primeiro marcador, deu um balãozinho, um chapéuzinho espetacular, vem o segundo, ele dá o chapéu também, vem o terceiro, é mais um chapéu de Pelé, e agora mão de ossa, o goleiro sai do gol, é mais um chapéu do Pelé, tá livre para marcar o gol, atirou, gol!
Pedro Ernesto Denardini narrando em 1959. Em 59 tu tinha quantos anos, Pedro?
9.
9 anos.
É, isso foi uma montagem.
Nem pensava, claro, em ser narrador, ou já arriscava ser narrador. Não,
eu narrava futebol no banheiro, tomando banho. Enquanto tem uns que cantam, tá?
Uh-huh.
Tem outros que ficam pegando a gaita. Eu sempre digo o seguinte: o Borghettinho, quando nasceu, ele deve ter pego uma gaita e começou a tocar gaita.
Uh-huh.
Quando nasci, eu comecei a narrar futebol, Daniel, na escola. Porque eu nunca quis ser médico, engenheiro. Não quis ser engenheiro agrônomo, não quis ser, sei lá, massagista, comerciante. Eu queria ser narrador de futebol. E Deus me deu essa alegria.
Tá no
sangue,
e
vou te dizer mais, 47 anos na Rádio Gaúcha. Olha só a irresponsabilidade empresarial da Rádio Gaúcha de me deixar
47 anos. Errando há 47 anos.
Nem o Toigo me tirou agora também. Mas tem tempo ainda, tá?
47 são 2 anos e meio mais velho que eu, Pedro. Vou fazer 45,
né? Pois é, tu nem era aqui, nascido, ó, eu já andava por aqui, né?
O general Mioto, ex-comandante do Comando Militar do Sul, me lembra aqui, ó. Pelé foi o então soldado nascimento. Incorporou as fileiras do Exército entre 5 de janeiro de 59, ou a partir de 5 de janeiro de 59, no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, Praia Grande, São Paulo. Durante sua passagem pelo Exército, já campeão mundial de futebol da Copa do Mundo de 58, soldado Nascimento conquistou o Campeonato Sul-Americano de Futebol das Forças Armadas, marcando gol decisivo no jogo final contra a Seleção Militar da Argentina. Até isso Pelé ganhou, Pedro.
Tudo bem.
Brasil 2-1 contra a Argentina. De soldado, não, atleta do século. Pelé sempre foi exemplo de esportista e cidadão brasileiro. Parabéns, Pelé, eterno soldado e atleta do Exército Brasileiro, pelos seus gloriosos 80 anos de vida. Tem uma foto aqui que ele me manda, inclusive, Pelé fardado, com um capacete e tudo. Soldado Nascimento.
É, eu no Exército fui ex-aluno do Colégio Militar. Foi o máximo que eu consegui aí. Chamaram meu pai lá e disseram o seguinte: seu Pedro, ou o senhor tira ou nós vamos botar pra rua.
Foi assim, é?
Foi. Dramaticamente foi assim. Aí eu saí.
O Pedrinho era tinhoso, é?
Não, é que naquele tempo, né? Pô, a gente estudava da manhã até às 5 da tarde. Uhum. E os meus amigos ali do bairro da Glória estudavam no ginásio Assunção. E ao meio-dia estava em casa e ia jogar bola de tarde. Bah, e eu enlouquecia, né? Porque eu não podia jogar bola. E aí nos levava para a Redenção para fazer educação física e instrução militar. Eu queria jogar bola, Daniel, na escola.
É
coisa de guri, eu tinha 11 anos, né? Aí comecei a esculhambar.
É. Tá bem, Pedro?
Valeu, meu professor. Muito obrigado, muito obrigado pela atenção. Parabéns ao nosso rei do futebol. E vamos aguardar, então. Vamos saber com quem Grêmio Internacional disputarão as oitavas da Copa Libertadores da América. Ah, e outra coisa, Daniel Escola. Agora tem Libertadores, os dois classificados. Campeonato Brasileiro, o Inter líder, o Grêmio buscando recuperação. E quinta-feira que vem, Daniel Escola, vem Copa do Brasil.
É.
Tu já imaginou? Semana três cheia, competições, né, Grêmio e Juventude. Cheia. Que pena que eu não posso ir a Caxias lá para comer aquelas massas, aqueles galetos maravilhosos, aqueles vinhos fantásticos que Caxias do Sul compra em Bento Gonçalves.
Que tá boa a
provocação,
Pedro. Tá? Tá, é a provocação. Sabe que esse ano vai ter uma safra assim, ó. Não vai diferenciar se é de Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi. A safra é tão boa, mas tão boa, Pedro, que, nossa, esse ano aqui o vinho gaúcho vai ser levado a um outro nível, sabe? Tô falando assim com convicção e ouvindo as pessoas do setor, sabe? Aliás, esse foi um ano exuberante para o vinho gaúcho. Uhum. Além da safra ter sido muito boa, as vendas também foram muito boas. Quer dizer, o produto brasileiro ganhou mercado, ganhou em grande escala mercado.
E a pandemia ajudou, né, no consumo, né? É, o cara fica em casa, abre uma garrafinha de vinho e vai beliscando, né?
É.
Entendendo? Aí, se tu tá trabalhando, tem que sair, tem que dirigir, não pode beber, essa coisa toda. Então, ficou diferente a gente consumir um pouquinho mais. Agora, eu vou te dizer, Daniel Escola, os melhores vinhos gaúchos, tá? Que chega, assim, ao preço de 100, 150 reais, eles são tão bons quanto vinhos que dizem aí que custa mil, que não sei o quê, que vem não sei de onde. Olha,
eu sou suspeito.
Eu sou suspeito também, mas gosto é gosto, né?
É.
Tá? Tu pega o vinhos, eu não vou nem falar de marca aqui, mas enfim, né? Vinhos especialmente elaborados, o Gran Reserva, tá?
Uhum.
Ele vai chegar ao preço de quê? 120, 150 reais, é isso, né?
Isso.
Que é um preço caro, né? Bom, tem que ser, né? Ficar 3, 4 anos lá no barril de carvalho, lá, envelhecendo. Mas vinhos da mesma linhagem que tu pega do exterior, porque tem imposto, porque tem isso, porque tem aquilo, tem transporte, ele chega muito mais caro para ter a mesma qualidade. Então, cada vez mais, parabéns aos nossos produtores de vinho do Rio Grande do Sul. Que delícia, como é bom andar naquela serra lá. Eu, de vez em quando, eu tenho inveja de ti, que tudo que é fim de semana que tu pode, tu te manda pra lá, né? Eu fico com inveja, eu fico olhando depois no teu...
Eu tenho ido pouco, viu, Pedro? Tenho ido pouco, mas deixa liberar mais aí. Fui isso. Algumas vezes agora, né? Fui duas vezes. Fui só duas, desde março fui duas vezes a Caxias.
Bom, mas teve pandemia, né, doutor?
Sim,
mas ela
esse
passa.
É o problema, né? É.
Ela passa, a vacina
passa,
tá chegando
passa,
aí.
Passa. Agora, não impediu de a garrafinha de vinho chegar aqui na minha casa, viu?
Isso ela vem.
Isso a gente dá um jeito sempre, Pedro.
Não tenha dúvida.
Tá bom, meu amigo.
Valeu, Daniel Escola, muito obrigado.
Obrigado, Pedro.
Bom dia, até segunda. Felicidades para o nosso Rei Pelé. Tchau.